Salve, salve, rataria! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu não sou Marcelo Cipreste, eu sou Renato Maciel. E aqui comigo eu tenho ele, que não é o deus da guerra, mas é o deus do ódio, Rafael Salles.
Fala, galera! Esse cast demorou pra sair, mas saiu na hora certa, vai ser uma delícia. E eu tô esperando só minha filha crescer mais um pouquinho pra andar pela casa gritando GIRL!
Excelente. E comigo e com o Rafa, que a gente também tem hoje, ele que é o deus das críticas do site do Ratos de Cinema, Felipe Fernandes.
Não. Felipe... Não ia poder gravar hoje. Esqueceu?
O Felipe caiu? Ele tava
aqui agora. Não, ele... Deu ruim pra ele, ele não ia poder. Ele falou meio que em cima da... Ah, acho que ele falou só no WhatsApp, então...
Puta merda, caralho. Tá, então vou falar com a Paty, então. Vou ver se eu consigo falar com a Paty. Será que ela tá disponível?
Não, a Vingadora Vermelha hoje tá combatendo crime, pô.
Caralho, esqueci que hoje é terça-feira, ela combate o crime na terça. Porra, Marcelinho, será que ele consegue gravar, cara?
Ele não joga muito. Ele também disse... É, mas ele disse pra ele, assim, que hoje também ia ser ruim pra ele. Pô, só...
Não.
Mas, melhor pular. Mas aí a gente não vai gravar? Acho que a gente podia chamar ele, cara.
Tem certeza, ele foi demitido da última vez, cara. A gente vai cometer o mesmo erro de novo.
É, mas a vida é feita de erros e acertos, né, cara?
Ah, cara.
Acho que ele merece... Ó, olha só. A gente teve ele figurando, né, no especial de 10 anos do Ratos. Acho que a galera ia gostar de ver, né? Eu tô preparado aqui com o riso solto, cara.
Então, cara, seja o que Deus quiser, eu estou aqui de pé, com medo, para receber ele. Seja bem-vindo, Marcelo Perello.
Fala, caros amigos ouvintes, o que vocês não pedem chorando que eu não faço rindo? Estou de volta e me segura, hein?
Maguinho, por favor, sem MCU hoje, hein, cara? A gente combinou isso.
Olha hoje só, não vocês tem me chamaram às pressas, eu tô resolvendo aqui na hora. Aguentem, tá? Aguentem.
É isso aí, a gente vai aguentar mesmo. Enquanto isso, se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, se essa é a primeira vez que você tá escutando o RatosCast, você pode encontrar os nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Não deixe também de seguir o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar mensagens para os nossos e-mails, que é o ratoscast@gmail.com e no contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também tá disponível no iTunes, Castbox, Spotify e todas as maiores plataformas de podcast do mundo, como Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Podcast Addicted, enfim. Tudo que tem podcast no nome, você vai encontrar a gente lá. Tá em todos os lugares. E outra coisa legal que eu acho que vale falar aqui é, se você é assinante, você pode ter benefícios incríveis. Quer dizer, se você assina um dos nossos dois canais, que é o Patreon ou o Catarse, você vai ter benefícios incríveis, como fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde a gente sempre tá trocando ideias e dicas de filmes. Sempre tem discussões super legais lá dentro. É sempre super divertido.
Tem demissão ao vivo também, né, no grupo.
Demissão constante. Hoje
é bem gravado, né? Eu ser demitido pela segunda vez.
Enfim. Tudo é certo, mano. Enfim, galera. São vários benefícios legais. Você pode escolher ratoeira, você ganha brindes exclusivos, você consegue votar e você consegue ter acesso a audiocríticas exclusivas. Então, quer dizer, é uma forma de você aproximar muito o contato com toda a equipe do Ratos e a forma de unificar tudo. Isso tudo é muito legal. Então, se você quiser saber mais, procura nos nossos links que estão no nosso site, que é o canal do Patreon e do Catarse, para saber maiores informações. E acho que é isso, né, galera? Vamos partir pro nosso episódio de hoje, nosso tema, que é o tão polêmico, né, que gerou a demissão do Maguinho da última vez, mas também tão amado, acho que por nós e pelo nosso público, que é o Ratos Casting. Sobe a vinheta do Ratos Casting. Então, galera, o nosso Ratoscasting hoje não vai ser analisando um filme, né? Não vai ser vendo um elenco de um filme que já foi feito e fazendo uma versão nova dele, adaptando ele. Na verdade, a gente vai pegar um jogo, uma franquia de jogos, na verdade, muito famosa, e analisar como seria uma adaptação ao cinema. E, principalmente, qual elenco cada um de nós gostaríamos de ver dentro do filme, que é a franquia do God of War. Se você vocês conhecem, né, a franquia God of War, sabem que existem diversos personagens numa história épica e grande, né? A jornada do Kratos é algo gigantesco e não teria como a gente falar de todos os personagens aqui. Então a dinâmica que a gente separou para esse casting de hoje é: cada um escolheu um Kratos, que é quem a gente vai fechar as escolhas hoje, e mais três personagens que nós gostaríamos de ver sendo adaptados nessa história. Cada um vai pensar mais ou menos qual seria o contexto de filme que gostaria de ver, em qual personagem se encaixa, e ao mesmo tempo a gente também vai pensar em qual diretor seria mais interessante para poder dirigir essa adaptação, que sempre é muito comentada, mas está cada vez mais longe de sair.
Eu acho que é válido dizer que vai ter spoiler, tá? Pra galera sim, que...
Se você joga PC ou é da Microsoft, que joga Xbox, e fica se mordendo porque não pode jogar God of War, vai tomar spoiler hoje. Hoje é dia.
Vai tomar spoiler pesado. E vamos repensar essa questão aí, porque caixa não tá com nada, não.
Então, galera, antes da gente começar a falar aqui um pouco, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês dois. Qual é a história de vocês com a franquia? Por que vocês gostam tanto de God of War? Eu queria começar com o Maguinho, que eu sei que ele tá muito ansioso com esse casting de hoje. Acho que qualquer parada que envolva games aqui dentro do Ratos, não tem como não trazer o Mago. Eu queria saber dele, cara. Qual é a sua expectativa para uma possibilidade de um filme de God of War? E principalmente, qual é a sua história com jogos?
Cara, ele começou em 2005, né? Então a minha história com ele vem desde o início, desde os idos do PlayStation 2, onde, na verdade, o jogo surgiu e ele não caiu muito nas graças. Eu lembro disso, que eu conheci o jogo, eu tava na Uruguaiana, eu tinha comprado vários jogos e vi alguém jogando. Eu falei, cara, que jogo legal, cara. E comprei o jogo. O jogo já tinha sido lançado acho que 1 mês, 2 meses antes, tanto é que as revistas especializadas só foram dar ênfase no mês seguinte pra ele, com uma nota pequena, e o boca a boca foi tão grande, ele foi aumentando e ele virou uma das grandes franquias da Sony, talvez o carro-chefe da Sony, transformou o PlayStation 2, o PlayStation 3, uma história fantástica, né? Com o God of War, ele meio que elevou um pouco o estilo de beat'em up. Então acho que é um prazer enorme falar, e o Renato também falou muito com muita propriedade, assim, é difícil, cara. Se até hoje não foi lançado um God of War para os cinemas, uma série, porque realmente não é fácil, né? O roteiro requer muito trabalho, mas a gente está aqui para fazer uma brincadeira sadia de um dos grandes jogos da minha vida.
Sem dúvida, Marquinhos. Deu para ver muita paixão, né, nas suas palavras. Isso é bem legal. Rafa, quer falar um pouquinho pra gente também como o jogo fica pra você?
Sim. Começa que o God of War mais recente, né, que se chama só God of War, é um dos jogos da minha vida. Eu acho que, na verdade, no God of War 2 foi quando eu parei realmente pra jogar e tal. De repente, sei lá, eu acho que eu gostei mais do personagem e da história em si do que do jogo. Apesar dele ter sido, é o que o Maguinho falou, né? Ele deu uma revolucionada no hack and slash e tal. Mas a mecânica do jogo não me prendeu tanto quanto a história e o personagem em si. E eu sempre fui muito fã de tudo que envolvesse mitologia. Minha paixão por heróis vai na origem. Você que tá ouvindo aí e não joga, tem no YouTube também edições só com as cutscenes do jogo. Então forma tipo uma história. Você vê a história do jogo. Emocionante. Vai faltar tempo para tudo que a gente ia querer falar aqui.
Sem dúvida. Eu descobri o God of War no God of War 2. Eu fui comprar jogos, é a mesma coisa com o Maguinho. Eu fui comprar jogos, aí eu vi ele lá e eu vi que tinha um 2. Aí eu falei, cara, eu tenho que levar o primeiro também. Aí eu acabei levando os dois. E eu lembro que eu entrei de férias na escola e eu fiquei assim, louco, jogando os dois jogos, e era tipo minha vida, era jogar God of War o dia inteiro nas minhas férias, e desde então eu fiquei acompanhando os jogos, a jornada do Kratos, os jogos de PSP, os jogos de PlayStation 3, e depois um reboot, né, da franquia que teve, que foi com o novo God of War, que foi lançado no PlayStation 4, que, como o Rafa bem disse, expande a mitologia para a mitologia nórdica de uma forma maravilhosa, a maneira que vai abrindo o leque de personagens e vai expandindo a história do Kratos. E é algo que sempre despertou minha curiosidade, né, de ver uma adaptação cinematográfica. Porque God of War é um jogo que ele se fortalece muito na sua história. O quanto é importante o gráfico, mas a grande questão do jogo sempre foi a história. A história sempre foi algo muito poderoso e algo que atraiu muito. Então eu sempre fiquei imaginando, sim, como seria um filme. E vai ser muito legal a gente usar esse espaço aqui hoje do casting para poder tratar um pouco disso, né, e ver um pouco como seria uma visão mais interessante de uma adaptação de God of War. E eu acho que com isso a gente já pode começar o nosso cast, né, que a gente tá aqui meio que pra isso, eu tô muito empolgado. Antes da gente começar, eu só quero deixar alguns pontos que a gente deixou pré-estabelecidos na hora de escolher o nosso casting, que é o seguinte: God of War, ele tem as primeiras histórias que passaram na mitologia grega e tem as histórias que passaram na mitologia nórdica. Na hora de você adaptar isso pro cinema, você pode escolher o caminho que você quiser. Você pode adaptar uma, adaptar outra, mesclar tudo. Você escolhe. Então a gente resolveu dar essa liberdade pros nossos participantes aqui escolherem. Então nem não quer dizer que os personagens que eu vou escolher e falar aqui hoje são os personagens que o Rafa vai falar ou que o Maguinho vai falar. A única coisa que a gente estabeleceu é o Kratos tem que ser mencionado e outros três personagens da escolha.
Sim, perfeito.
E para deixar tudo mais difícil, a gente selecionou uma outra regra, né, Rafa?
Exatamente, né? Como a gente teve essa participação do Maguinho de última hora, para esse cast, a gente não poderia selecionar atores e atrizes que estejam dentro do MCU e do DCU também, pra dificultar legal, né? Quem tá fazendo super-herói no cinema aí, fazendo sucesso, essa galera toda aí, esse monte de estrela, esquece, não pode. A não ser que o contrato já tenha acabado e o filme tenha morrido, tá? Aí pode.
Na verdade, é aí que tem um pulo do gato, Rafa, porque o Tom Hardy não faz parte do MCU.
Olha, até essa letra fina, né, no contrato aí, né? Que
mas vamos começar aqui o nosso casting. Eu queria começar, já que o Rafa estava com a palavra, eu gostaria de seguir com ele. Rafa, por que você não fala pra gente qual foi a sua primeira escolha? Quem é o primeiro personagem que você escolheu e qual ator você escolheu para interpretar ele?
Vamos lá. Eu optei por, se eu fosse fazer, né, uma adaptação cinematográfica, seria uma sequência direta dos acontecimentos após o fim do último God of War, né, na mitologia nórdica. E um personagem muito importante, que eu acho que ele ajudaria o ator que for fazer, independente de quem ele for fazer o Kratos, um personagem que seria muito importante para poder levar esse filme, conduzir essa história, é o Atreus, o filho dele, que tem um papel importantíssimo no jogo e teria um papel igualmente importante no meu filme. Então eu falei, bom, vai ter que ser um moleque muito bom. E para ser um moleque muito bom, eu já fui direto no Jacob Tremblay.
Olha só, extraordinário.
Quarto de Jack. Então, assim, eu falei, cara, porque assim, eu escolhi ele muito pensando na química com o Kratos. E, cara, a gente tá falando do Kratos, vai ter que ser invariavelmente um cara gigantesco, forte pra cacete, e a gente sabe que não tem tanto cara gigantesco, forte pra cacete, que atue tão bem. Então, se você pega um moleque que saiba tirar da química com o Kratos, eu acho que ia ficar muito mais fácil. Então, eu apelei, fui nesse moleque que é muito bom, ele manda muito bem, tá na idade ali, batendo com a do Atreus, então Jacob Tremblay.
Bom, Atreus escolhido, Rafa fez a primeira escolha dele, vou passar pro Maguinho. Vamos lá, Mago, dá a sua primeira escolha de personagem e de ator.
Bom, vamos lá, eu, quando recebi o convite, falei, cara, eu se eu pudesse, se eu tivesse a grana da produção, transformar, como a gente falou, essa franquia de quase de 5, 6 jogos, talvez, não lembro, para as telonas, eu faria uma série, né, nos moldes Game of Thrones, nos moldes Vikings. Por um longa-metragem, eu respeitaria, até para quem nunca jogou, né, a franquia, se bem que você consegue, com a ideia do Rapa também é boa, de você manter a sequência a partir da mitologia nórdica, que é um bom começo, mas eu faria o início, lá de Atenas, com o primeiro God of War, apresentando o personagem e tal, e com aquela mesma história. E na verdade, a gente acompanhou tanto um, dois e o três, uma personagem que foi leal a ele, e muitas vezes nem tanto, que é a Atena, né? Ela é a válvula de tanto de impulsionamento da fúria do Kratos ao longo desses jogos, né? E eu acho que assim, a Atena tem uma participação importantíssima nesses três jogos. E eu escolhi uma atriz que eu acho que ela já andou, né, por esses meios épicos, né, vamos dizer assim. E ela tem uma cara, além de ser uma atriz linda, né, com o rosto lindo, ela tem esse ar meio selvagem, né, que combina muito com aquela época. Que é a, se eu falar errado, vocês me corrigem, que é a Lena Headey. que na verdade foi a Cersei Lannister, né? Mas ela já fez 300 e tal, e enfim, ela tem a cara dessa deusa grega, de uma deusa mitológica e tal. Então eu começaria por ela sendo a minha Athena na versão de God of War pastelões.
Pô, excelente, Mago. Gostei bastante.
Muito boa.
Renatão, a bola tá contigo.
Eu vou, cara. Eu vou começar. Eu também tenho uma Athena aqui no meu balaio, mas vou deixar ela pra depois. Eu quero deixar claro que eu tô seguindo um caminho, eu acho que bem parecido com o Mago. Eu também acho que dá pra você fazer uma história interessante de God of War a partir da saga nórdica, né? Até porque o jogo, como eu falei, ele funciona como se fosse um reboot. Então, Quem nunca teve contato com God of War consegue jogar aquele jogo sem ter jogado os outros. E, ao mesmo tempo, ter um entendimento completo do que o Kratos passou, quais são as paradas. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é tão mais gostoso você ter aquela jornada completa até chegar àquele ponto. E eu acho que a parte grega é tão marcante pro Kratos e tão importante para mostrar quem ele é e o que ele passou para chegar até ali. Então eu prefiro também, igual o Mago, começar por esse caminho. E já que eu tô falando de God of War, né, e o cara que marcou muito essa primeira etapa do Kratos, eu vou começar falando do Ares, né? Eu escolhi o Ares para ser o antagonista principal do primeiro filme. Posso pensar em diversos filmes, porque na verdade God of War dá para se fazer uma franquia de sucesso. Inclusive o Mago mencionou série de TV, eu acho que funcionaria muito melhor, mas a gente tá aqui pensando em filmes hoje. E o meu Ares, eu queria pensar num ator que ele tivesse não só o porte, mas ele tivesse uma aparência e ao mesmo tempo ele fosse um ator interessante. Eu não acho que o Ares necessariamente precisa ser um grande nome para poder atrair o público. Eu vou martelar o nome desse cara, porque eu não vou saber pronunciar, mas é o Christoph Yveltal, acho que é isso que se pronuncia. Ele é o Tormund do Game of Thrones, assim como o Mago, eu também vou seguir no Game of Thrones. O Tormund, como todo mundo sabe, né, o Christoph, ele tem um porte, ele é um cara alto, ele é um cara imponente, ele já é ruivo natural, né, então os cabelos de fogo do Ares, aquela coisa toda, já seria algo mais natural para ele, né, lógico, teria aqueles efeitos, aquelas coisas, mas um Ares sem aqueles efeitos, aquele momento, um ator assim só, ele teria um porte legal pro personagem, né? A barba, o cabelo, o físico. Ele não é um ator ruim, provou muito bem isso. Então eu acho que ele seria uma adição interessantíssima para dentro da franquia, até porque ele tá acostumado com esse tipo de trabalho, de combate, de coisas, essa parada mais épica, né, que o Game of Thrones bate bem. Eu acho que casaria com os elementos de God of War que a gente tá querendo trabalhar aqui, então...
Cara, eu tô olhando aqui, é muito parecido, é ótimo.
Pô, achei excelente também, cara. Inclusive, ele tava na minha lista para um personagem que eu escolhi para minha história. Eu gosto muito dele, excelente escolha.
Agora, já que o Mago tá com a palavra, eu queria mudar um pouquinho a nossa ordem, eu queria dessa vez partir pro Maguinho. Diz pra gente qual é o segundo personagem, qual o segundo ator que você pensou pro seu elenco de God of War.
Cara, eu tinha escolhido o meu Ares também, mas eu vou falar pra vocês, cara, que foi uma dificuldade muito grande, assim, de eu ficar garimpando, porque assim, como vocês sabem, quem não sabe, que escuta a gente está sabendo agora, eu não vejo séries. Então, quando você tira os elementos, né, dos atores do MCU, do DCU e tal, você limita muito pra quem não vê série, né? E hoje em dia as séries estão aí em todos os lugares, em todos os streams por aí. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar, cara, pelas séries mais famosas e olhando o rosto de cada um, o que fazia, onde atuava, sabe? Então, assim, eu fui vendo várias séries e aí, na verdade, eu achei um cara aqui que, na verdade, eu conheço também e tal, já vi os filmes dele, mas ele atualmente, ele o mais recente trabalho foi a série Chernobyl, né? Mas que, na verdade, eu fiquei um pouco decepcionado agora pelo Ares do Renatão, que é bem melhor que o meu, assumo, né? Eu assumo. Mas eu, na verdade, porque eu falei, cara, é difícil, porque você, todos os personagens, né, do God of War, eles são...
Ô Maguinho, deixa eu te interromper só um minutinho, porque vai valer a pena. Renatão, você tá vendo o que pode acontecer aqui, não tá vendo?
Tô, cara, tô...
Você não assistiu Chernobyl, não assistiu?
Tô achando que vai vir agora, calma.
Tá acontecendo, cara, tá acontecendo. Vai lá.
Está nascendo, vai. Né, vi esse cara e falei, cara, ele pode ser o Ares com uma bela maquiagem, com uma armadura maneira e tal, mas é um ator que, assim, ele é um excelente ator e eu acho que ele transmite esse poderio né, que o Ares tem esse ar superior que o Ares tem, né, ao longo da história inteira, que é o Jared Harris. Ele fez o Chernobyl, né, e fez Sherlock Holmes, eu vi ele no Sherlock Holmes 2, e eu acho que é um coroinha que eu acho que daria. E aí?
Mago, tu escapou por um triz, cara. Escapou por um triz. Eu tava vendo a bomba explodir. Eu me decepcionei que eu tava esperando a merda, mas eu gostei da escolha, cara.
Cara, bom, passei pela segunda, hein? Será que eu vou chegar até o final?
Beleza, Maguinho conseguiu emplacar seu segundo nome, seguindo-se na merda, é um recorde até o momento. Agora eu queria passar a bola pro Rafa. Rafa, fala pra gente qual é o segundo nome no seu elenco, qual é o segundo personagem que você gostaria de incluir nessa história.
O segundo personagem seria, né, um dos principais vilões da história, até porque aqui vai o spoiler massivo, né? A galera que jogou o último God of War, se você, depois que zerou o jogo, voltou pra casa, você teve a visita deste deus incrível que é ninguém mais, ninguém menos que Thor. Thor bate, né, a casa do Kratos, puto da vida e estalando raio pra tudo quanto é lado, tipo, por que que você veio mexer nas minhas gavetas, né? E aí, né, foi aí que eu falei que eu tinha colocado, né, na minha lista, não era a minha primeira escolha, mas estava na minha lista preliminar, o Christopher, o Thormund. Na mitologia nórdica, Thor não é louro, Thor, ele é ruivo, né, ele é efetivamente ruivo, então o cara estaria pronto. Só que tem um ator, quem assiste a série Vikings, tá vendo esse cara ganhando espaço, e esse cara é um produto da WWE. Desde quando ele fazia WWE, eu achava que ele podia, ele era um cara que tinha um trabalho de ator interessante. Óbvio, um pouco exagerado e tal, mas tinha coisa ali pra ser lapidada. E esse cara é o Adam Copeland. Ele, na época do WWE, ele era o The Edge. Ele é um cara grandão, um cara de nórdico, aquela cara gigante, assim. Ele faz, né, no Vikings, ele faz o Ketil Flatnose, entendeu? A galera vai ter que buscar aí, porque pouquíssimas pessoas vão ter essa referência de cabeça, né? Então, é o The Edge. Conseguiria entregar o que eu imaginaria que esse Thor, né, vilão, precisaria.
Eu não sei a questão dele ser um bom ator, cara, mas ele consegue deixar o cabelo grande, que fica maneiro mesmo, ia combinar com o personagem.
Só dá um martelo pra fica, ele.
A caracterização dele ia ser fácil.
É, excelente.
Então, boa escolha. Eu vou seguir aqui pra mim agora, se vocês me permitem.
Sim.
Vou dar o meu segundo nome. Como eu falei que eu ia deixar minha Athena pra depois, eu vou falar dela agora. E como o Maguinho falou, a Athena é uma personagem muito importante na jornada do Kratos. Eu queria achar uma atriz que não só ela tivesse aquela beleza que a Athena tem, mas ao mesmo tempo ela passasse aquela questão de sabedoria, e tem aquela coisa mais ambígua da Athena, né? Ela nem sempre joga do lado do Kratos, mas ao mesmo tempo ela tem aquela questão de justiça. Então a minha escolha para Athena vai ser a Evan Rachel Wood, que fez o sucesso com aquele filme aos 13, alguns anos atrás, e agora ela é a protagonista do Westworld. Eu acho ela uma atriz muito boa, e eu acho que ela combina bastante com a Athena.
Eu tô aqui tirando chapéu pra você,
cara. Rachel Wood. Nossa, linda.
Você tá vendo uma foto, cara. Essa mulher em movimento, ela é como uma miragem. É uma sacanagem. É uma sacanagem.
É.
Valeu, que bom que vocês gostaram. Vamos seguir aqui, né? Cada um já escolheu dois. A gente tá chegando perto do momento tão aguardado que eu escolhi o Kratos. Dessa vez eu vou começar com o Rafa. Rafa, diz pra gente qual é a sua terceira escolha. Qual personagem, qual ator?
O meu terceiro personagem não podia ser ninguém menos que Odin, né? Se a gente vai ter Thor, né, no meu filme, a gente ia precisar ter o Odin. Ele está acostumado a fazer divindades. Não só divindades, né? Seres sobrenaturais também. Ele atualmente está fazendo sucesso, né, na série American Gods da Amazon, como o Zernobog, né? Então o meu Odin seria o Peter Stormare.
Foda! Caralho, drop the mic. Excelente, cara.
Ele é um cara, sabe, eu curto muito ele desde... Foi do...
Prison Break.
Prison Break, exatamente. Foi ali, né? Que foi quando o cara começou a fazer sucesso já velho. E é um ator muito carismático, né? Depois ele fez muito bem também o Lucifer, né? No filme do Constantine. Putz, cara, eu gosto muito dele.
Ele
eu gosto
fez
muito
até aquele jogo, o Until Dawn. Não sei se vocês jogaram.
Ah, pode crer, então, é verdade. Não era estranho essa cara aqui.
O John Wick também. Ele teve no John Wick no 2.
Sim. Excelente escolha, na verdade. Eu vou falar aqui do último personagem antes do Kratos, né? Que eu acho que, como eu tô fazendo a história grega, e o Rafa bem fechou a nórdica dele com Odin, eu tenho que fechar a minha grega com Zeus. E eu acho que eu consegui chegar num ator que me agradou também bastante. Ele fisicamente me lembra... É muito engraçado, porque eu acho que fisicamente, né? Porte, características gerais, eu acho que são atores muito similares, e eu acho que por isso que me agrada. Eu acho que ele conseguiria trazer a mesma coisa pro Zeus. Eu vou começar logo falando o nome do ator, que é o Viggo Mortensen.
Olha,
inusitado, é muito bom.
É uma escolha meio diferente. Acho que ninguém imaginaria o Viggo pra um papel assim hoje em dia, ou alguma coisa assim. Mas todo mundo tem que lembrar que o Viggo já foi o Aragorn. Então, se tem uma parada de épico, né, alguém no meu elenco entende bem de épico, é o Viggo Mortensen. Então, eu acho que ele não só vai trazer experiência no set, mas ele é um ator bom, um ator premiado, mas é aquela velha questão, ele consegue entrar numa forma, eu acho, com aquilo ali, e tem aquelas velhas questões, uma armadura, nada que uma armadura, uma parada assim, não deu um quebra-galho.
Excelente ator, né? Dispensa comentários, como você falou, cara, é indicado ao Oscar, então seria uma bela escolha mesmo, ele com aquela espada de gigante dos Zeus, né? Seria interessante.
Não, concordo. Foi uma escolha inusitada, eu não imaginaria, mas ia ser bem legal ver o Viggo Mortensen nesse papel.
Legal. Então vamos fechar aqui com o Maguinho. Eu acho que a gente tem uma ideia de que personagem ele vai falar, né, Mago? Mas vamos ouvir aí quem você separou para ser seu último personagem e último ator.
Bom, o meu personagem, assim como o nosso Renatão, com o clássico, né? Eu vou falar, né, de Zeus. É o antagonista realmente desse arco inicial do Kratos. E eu fiquei procurando um ator muito parecido com o Zeus do jogo. Como eu te falei, é difícil você achar, porque é um coroa de cabelo grande, branco e muito forte, com o corpo de um fisiculturista, né?
Até porque em God of War todo mundo é hiper bombado.
Todo mundo é 300 de Esparta, é verdade. Com o design do Zeus no jogo. E eu ficaria muito contente se eu visse esse cara, porque eu acho ele muito parecido, né? É claro que a idade... Né, ela pode estar numa certa idade, mas, como o nosso Rafa falou, nada que Hollywood não consiga adaptar. Né? Então, abram alas para os Zeus de God of War, The Movie. Abram alas para Stephen Lang, entendeu? É um coroa que tem traços, né? Ele tem traços fortes, como os Zeus, vocês lembraram os Zeus do jogo, tanto do primeiro quanto do segundo, então, que ele vive sem camisa o tempo todo, né? Que ele desce pro pau, eu acho que pode ser um personagem interessante.
Ele é um velho tão foda que ele cego naquele filme, ele dá uma porrada.
Sim,
em todo mundo aqui.
Homem nas Trevas, fantástico. Puta, cara, fantástico.
Foda demais.
Ele cego ali, enfia o cacete na gente.
Eu espero que não, mas tudo bem.
Então, galera, chegamos no grande momento, que é ele, o Kratos, o homem do momento. O fantasma de Esparta, o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Eu queria pedir licença para vocês, dessa vez eu queria começar, porque eu tô muito ansioso para ouvir vocês, eu queria fechar com vocês. Eu vou começar aqui falando da minha escolha do Kratos, e eu quero começar falando da minha escolha do Kratos. Eu já dei uma pista de qual foi ela. A minha pista foi feita lá no comecinho, porque a gente estabeleceu uma regra que é MCU não pode, mas nas linhas pequenas... Venom não é MCU. Então, meu querido Tom Hardy, seja bem-vindo.
Olha!
Quebrando o protocolo e fudendo todo mundo. Tom Hardy é o meu Kratos.
Porra, eu acho que não seria... Cara,
É o Kratos da massa, cara.
É o Kratos que todo mundo quer. É o Kratos que vai pra galera,
ele é o
entendeu?
Naquele filme Warrior, é aquilo ali. Só raspa a cabeça ali.
Verdade,
os meus motivos pra escolher o Tom Hardy, eu acho que... eu não preciso de muitos pra explicar aqui. Eu acho que só o nome Tom Hardy e o personagem do Kratos já explica. Mas o que eu acho que... que ele ganha pra mim em cima de vários outros atores que combinam muito com o físico do personagem. E sem a gente tirar esse negócio de personagens da DC, personagens da Marvel, o Jason Momoa, por exemplo, ele seria uma escolha muito óbvia pro Kratos. É muito fácil escolher o Momoa. Até porque o Momoa, ele tem uma estrutura do rosto dele que parece o Kratos, ele parece realmente o Kratos. Mas ele não é bom ator, cara. Vamos começar por aí. E eu acho que o Kratos, ele não é só um brucutu. É muito fácil a gente olhar pro Kratos e achar que ele é um brucutu. O Kratos, ele carrega muita coisa pesada nas costas. Ele tem muito drama. Como o Rafa bem botou antes, a vida dele é uma tragédia grega. E eu acho que não só eu fico interessado em ver o Tom Hardy nesse Kratos explosivo, mas me empolga muito pensar o quanto a minha história vai evoluir para chegar no Kratos maduro, nórdico, junto com Atreus. É muito foda a gente pensar no Tom Hardy do Warrior bombado naquela parada. Agora imagina o Tom Hardy barbudão, como ele tá no Peaky Blinders, só que ao mesmo tempo muito mais marcado pela história dele, com muito peso, muito aquela coisa. E o Kratos, ele é um cara que fica grunhindo, ele não fala muito. Então a gente sabe que o Tom Hardy tem essas questões de botar muito da voz e mexer muito a voz dele nos personagens que ele faz. Então eu acho que ele seria um Kratos fantástico e era sucesso, cara. Ele era o nome de peso que o meu elenco precisava. Eu mal posso esperar pra ver ele atuando com o Viggo Mortensen como Zeus. Eu acho que a Evan Rachel Wood contrabalancia muito com ele, né? Ele tem esse físico, tem essa parada e a maneira que ela age. Os tipos de atuação dele são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que se completariam muito bem. O Ares, vivido pelo Christopher, ele tem aquela coisa do físico dos dois. Então ele seria um vilão interessante pra combate. Enfim, eu acho que Tom Hardy, ele preenche todas as lacunas.
Sem comentários.
Eu tô com vergonha.
Sem comentários. Verdade.
Eu tô com vergonha de seguir em frente.
É.
Rafa, vamos aproveitar que você tá com a voz e fala pra gente então agora. Vamos deixar o Mago pra ser o grande final, porque vai que ele caga tudo. A gente vai ter um...
Existe a possibilidade, que aí eu não me sinto tão mal. Eu fui catar um ator, né, que consegue fazer um brucutu. Não é um grande ator, só que é por isso que... eu justifico o meu Jacob Tremblay como Atreus. Ele ia ser um moleque que ia conseguir trazer a atuação do meu Kratos, né, os momentos de atuação, né, de entrega de falas e tal, mais pra cima, né? Então, eu fui pra um cara que ele foi praticamente demitido sem ser contratado do DCU, né? Ele aparece, a cara dele aparece num frame, numa cena pós-créditos, cara. Então... Eu tô rindo.
Estou passando bastão, Renato, cara. É isso mesmo? É isso que eu tô percebendo?
Não, eu tô na tecnicalidade também.
O episódio inteiro falando, não, se o cara morreu ou se o cara não sei o que,
depois daquela eu tinha que justificar a minha, né, cara? Então, assim, o cara não chegou a fazer filme. Então eu tô falando do cara que vai todo dia pra cá depois do trabalho, cara, pra comer a Sofia Vergara. Só de por isso o cara já merecia um Nobel. Então, o meu Kratos seria o Joey Manganiello.
Olha aí, Deathstroke. É interessante, cara. Físico ele tem.
Não, eu vou te falar que é interessante porque eu pesquisei sobre ele também. Tava na minha rota de colisão.
E é um cara que tá em crescente, né, cara? Quem sabe um destaque assim seria até algo coerente pra carreira do Joe Manganiello. Então, chegou aquele momento maravilhoso. E se tudo der certo, vai ser aquele momento que eu estou aguardando. Não, que é do Trent Carrilhado.
Para de agorar, Renato. Que absurdo, cara.
Agora é a hora do Andy Serkis.
Pago, vocês gostam da vergonha alheia. Puta que pariu.
Você mandou 3 de 4, cara. Vamos fechar com chave de ouro agora. Manda pra gente aí, quem é o seu Kratos?
Bom, vamos lá. A gente tá falando aqui sobre essa grande franquia de jogos e que, na verdade, uma suposta adaptação pras telonas de um filme. Mas eu falei com vocês que essa minha ideia inteira, ela se baseou numa série, né? De primeira temporada, né? Que eu acho que, assim como o nosso Renatão também acha que seria fantástica. Então, aí, o que que eu fiz? Eu fiquei algumas horas pesquisando essa galera das séries e tal, e fiquei vendo alguns vídeos do YouTube, de entrevistas e tal. Eu gastei mais ou menos umas 2 horas vendo, porque a gente tava com um funil muito, muito curto. Então, cara, eu achei um cara que vi algumas entrevistas dele, tá? Eu falei, cara, esse cara pode ser o início do Kratos, né? Que a gente espera, um cara com uma fisicalidade, um cara com uma atuação firme, forte, com traços fortes. Então, cara, o meu Kratos é um dos protagonistas. Eu acho que o Renatão e Rafa gostam dessa série. Eu não vi, mas vi várias cenas pra pesquisar. Do American Gods é o Rick Whiteley, meu Kratos.
Ah, é o Shadow Moon?
Eu não sei.
Shadow Moon.
Pô, é ele foda, mesmo. Mano. Curti.
Ótimo.
É? Então, eu vi algumas entrevistas dele e falei, cara, esse maluco tem postura e tal, tem a fisicalidade, eu acho que achei ele um bom ator, né? E ele é um dos, tá no American Gods, que eu não vi essa série, mas eu acho que ele, nesse início, né, de Kratos, eu acho que poderia dar um caldo legal. Então é Rick Whiteley.
Pô, mas gostei, cara, gostei. Eu gosto dele, escolha, eu gosto do trabalho dele, para o American Gods, eu achei bom, cara, achei boa escolha, sim.
Ah, que bom.
Curtiu, Rafa?
Eu curti, cara. Eu curto a série pra caramba. E ele é o tipo do cara que, assim, cercado por um bom elenco, é aquele negócio, não é um grande ator, mas cercado por um bom elenco, e isso levanta ele, então...
Sim, é.
Olha, tô surpreso. Mas, galera, pra fechar aqui, a gente separou um último nome que não faz parte do elenco, mas é o cara que vai comandar esse navio todo, que é o diretor do filme. Eu queria começar dessa vez com o Rafa. Rafa, fala pra gente um pouquinho, se você tiver, na verdade, né, algum complemento pra dar na sua história, ou qual caminho você gostaria de seguir. A gente deixou bem claro que o Rafa tá escolhendo a fase atual do God of War, né, pegando mais a história nórdica. Se você tem algum rumo diferente que você gostaria de contar na história, fala pra gente. E qual o diretor que você gostaria de ver comandando esse filme?
Como eu falei no início, né, o meu filme, ele seria uma sequência direta do último jogo. Então a gente tem ali o Thor e Odin como, né, os principais vilões, né? Na verdade, Odin, né, num papel mais de evil mind, né, por trás daquilo ali, e o Thor é o motor que vai fazer tudo acontecer. Mas uma coisa que eu ia querer valorizar muito no meu filme é uma coisa que é muito valorizada no jogo, que é a questão da família, né? Explorar os laços entre pai e filho, né, entre o Kratos e o Atreus, e todo o drama que se pode ter, né, com relação a isso, o como que o Thor, enquanto vilão, e Odin poderiam ir atrás do Atreus para justamente atacar o Kratos, né? Uma história quase clichê, mas se você trabalhar isso com muito cuidado, com nível certo, né, balanceando ação e emoção, dramaticidade, dá uma mistura que, apesar de ser não ser nada assim diferente e mirabolante, mas é uma mistura que funciona. E pensando nessa dinâmica, né, de um cara sofrido pra caralho por conta da família, tendo, né, que recorrer à violência para poder resgatar isso tudo e se vingar, eu não pude deixar de fazer um paralelo com um filme, um épico, um clássico moderno que me fez escolher o mesmo diretor. Então o filme seria o Gladiador e o meu diretor seria o Ridley Scott.
Porra, foda, hein?
Porque eu queria o Ridley Scott do Gladiador.
Sim, entendeu? Aquele cara, exatamente e isso.
Aquele cara, exatamente. Aquele cara. Porque o cuidado com que ele tratou, né, a questão de família, de vingança.
A perda, né?
A perda, a violência, sim, e tal, naquele sim. Filme. É um primor. E aqui é aquilo ali que eu ia querer no meu God of War.
Foda, Rafa. Legal, cara. Curti. Mago,
bom,
vamos lá.
Quem vai liderar esse grande arco, né? Essa grande junção com esse personagem incrível, Kratos e sua turma. Eu vou contar um pouquinho de uma história rápida, mas que vocês vão entender rapidamente da onde eu tirei esse cara. Alguns episódios que eu vi, eu acho que tudo isso você joga no God of War, você tem tudo isso exatamente nessas proporções. Você tem batalhas épicas, você tem personagens morrendo a torto e a direito, das mais diferentes. Você tem conclusão de arco e ele é épico, né? Então acho que o God of War trabalha esses cinco itens de forma incrível. E esse diretor, que eu não conhecia, passei a conhecer lá no Calabouço, que foram os episódios de Game of Thrones. E teve vários episódios que eu fiquei de boca aberta com tudo isso. Com as grandes batalhas, com as pessoas morrendo de forma incrível, com arcos se fechando, se abrindo, e épico, como é o God of War. Então eu trouxe para a direção um cineasta inglês chamado Miguel Sapochnik, trabalhou com a Batalha dos Bastardos e a Batalha de Winterfell, que pra mim foram episódios icônicos que eu fiquei de boca aberta com Game of Thrones. Então esse cara vai liderar God of War.
Mago, vou te falar, eu quase botei ele, cara.
Olha, vindo da sua escolha é um prazer enorme.
Quase botei, cara. Boa escolha, eu gostei bastante.
Eu achei ótimo também, principalmente na a Batalha dos Bastardos, ela traz muito disso, dessa batalha épica e de uma maneira muito legal, que a batalha suja. Que eu acho que se aplicaria pra caralho no God of War. Suja, fedida. Porra, excelente, cara. Excelente.
Legal, boa escolha, Marco, como eu falei. É um nome que eu quase escolhi. Mas eu acho que na hora de escolher o meu diretor, eu fiquei pensando em alguns pontos. Um, que fosse um cara que já tivesse experiência com grandes produções. Que fosse um cara que entendesse de gêneros, né? Eu acho que você tem que entender o gênero que você tá trabalhando ali. E três, que fosse um diretor com visão, um diretor competente, com visão, que conseguisse trazer coisas gráficas e interessantes. Pensando nisso, tem um nome recente que eu gosto bastante, eu acho que todo mundo aqui gosta, e ele fez o nome dele fazendo filmes de terror, mas ao mesmo tempo ele já mostrou pra gente que ele consegue dirigir filmes de ação e adaptações em quadrinho, e eu acho que ele casaria muito bem pra dirigir God of War. Minha escolha é o James Wan. Eu acho
Olha.
Que ele é
fantástico. Ele tem... Eu sou muito fã desse cara. Sou muito fã desse cara.
Ele tem experiência em dirigir filmes grandes. Ele fez o Velozes e Furiosos 7, que é, acho que, talvez o maior sucesso de bilheteria da franquia. Ele dirigiu Aquaman, que é um sucesso gigantesco dentro da Warner. Franquia do Invocação do Mal, o Insidious também, que fez muito sucesso. Enfim, o James Wan, ele é um cara que eu acho que ele consegue trazer excelentes atuações dos atores dele. Ao mesmo tempo, ele consegue... entender o gênero de filme que ele está trabalhando ali. Ele cria cenas plásticas muito interessantes. As cenas melhores, mas intimistas, ele também consegue trabalhar muito bem. Eu imagino que trabalhar com grandes batalhas, monstros, criaturas em escala, o James Wan, ele sairia muito bem. E eu acho que seria interessante ver ele comandando o elenco que eu pensei. Na questão de história, eu acho que eu seguiria muito bem as histórias dos primeiros jogos. Na questão de introdução do Kratos, boa parte do primeiro ato seria para mostrar os traumas dele e como isso impacta em quem ele é, como ele abdica de tudo e de repente ele é puxado ali de volta pela vontade de vingança dele. Eu quero começar com God of War, mas eu quero que ele tenha um subtítulo. E eu acho que o Fantasma de Esparta, que inclusive é o subtítulo de um dos jogos, é um nome fantástico. Caberia bem com o que eu quero mostrar no primeiro filme, que são os fantasmas que assombram o Kratos, os traumas que ele tem, que marcam ele e marcam a jornada dele de vingança. Então eu acho que God of War, o Fantasma de Esparta, seria o título do meu filme, dirigido pelo James Wan. Certo? Então antes de a gente fechar, eu gostaria de recapitular aqui bem brevemente o elenco de cada um. O Rafa escolheu o Ridley Scott para dirigir. O elenco dele tem o Jacob Tremblay como Atreus, Adam Copeland como Thor, Peter Stormare como Odin e o Joe Manganiello como o Kratos. O Maguinho não errou nada e ele escolheu o Miguel Sapochnik como o diretor. A Athena vai ser vivida pela Lena Headey, Ares vai ser vivido pelo Jared Harris, o Zeus pelo Stephen Lang e o Kratos pelo Rick Whittle, do American Gods. O meu filme será o God of War, o Fantasma de Esparta, será dirigido pelo James Wan, tem o Tom Hardy como Kratos, a Evan Rachel Wood como Athena, Christoph Ivdil como o Ares e o Viggo Mortensen como Zeus. Eu acho que foi um bom cast, hein, galera?
Pô,
eu veria pra caralho os três.
Verdade.
Total. Acho que se tiver um filme ou uma série e seguir um desses três elencos aqui, ou misturar os três, definitivamente vai sair uma parada bem legal. Então, acho que com isso a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje. Acho que ele tá bem completo. A gente conseguiu cobrir bem aqui a história de God of War e falar bem os nossos pontos. Cara, foi incrivelmente divertido. Eu gostaria de começar agradecendo a você, Rafa, por ter disponibilizado o tempo de estar aqui com a gente hoje. Obrigado por ter pensado no seu elenco tão legal e ter dividido esse momento com a gente. Deixa um recado pra galera, das suas redes sociais.
Ah, imagina, cara. Prazer é sempre meu. Isso aqui é, puta, diversão pura. E ainda mais um tema, assim, tão, tão foda, hein? Pra quem quiser debater comigo sobre as minhas escolhas aqui pro casting do God of War, é só procurar Rafaelo Salles, tanto no Facebook quanto no Instagram. E, cara, é legal também, se vocês tiverem ideias de outros castings pra gente fazer, bota aí nos comentários e comenta, sim, tanto no Facebook do Hats e tal, no YouTube, comenta lá e, né, vai que rola, né?
Vai que a gente escolhe uma ideia de vocês e se a gente escolher, você pode ter certeza que a gente vai mencionar o nome de vocês aqui. Então,
sem dúvida, mais que justo.
As sugestões sempre são bem-vindas. Obrigado, Rafa. Eu também queria agradecer a ele, porque a gente pega muito no pé, a gente implica muito com ele, especialmente pela última participação dele. Mas como eu falei, cara, a gente brincou aqui no início que não ia chamar, mas, cara, como eu falei, acho que a pessoa que eu conheço que é mais apaixonada por games, então qualquer coisa envolvendo esse tema tem que ter ele. Não faria esse episódio se o Maguinho não tivesse. Por tudo que a gente tá zoando ele, ele sambou na nossa cara hoje, ele veio com um elenco foda, fez o dever de casa, acertou tudo. Mago, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por estar falando muito da sua paixão, que é games e God of War. Quem quiser te encontrar, dá os seus recados, suas redes sociais.
Bom, é isso aí. Eu que agradeço falar. Estar aqui com vocês já é um orgulho muito, muito grande. É sempre muito gratificante, é uma diversão enorme. Falar de games, falar de filmes, pra mim é um prazer enorme, né? Ainda mais dessa franquia maravilhosa. Estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço, tem Facebook, Instagram, é só jogar lá e procurar. Como eu sempre digo, continue indo ao cinema e quem ainda não teve a chance de fazer parte e de conhecer esse universo fantástico que é o God of War, cara, em algum momento não vão se decepcionar, é incrível. É isso, galera, um abraço a todos e até a próxima.
Obrigado a vocês dois, cara, foi um prazerzão estar aqui gravando com vocês. Lembrando, quem quiser encontrar os outros episódios do Ratos, é só no nosso site, que é o ratoscinema.com. Também faço convite novamente, não deixe de se inscrever no nosso Patreon e no Catarse para ter acesso a conteúdos exclusivos, fazer parte do nosso grupo. Quem sabe por lá você consegue até indicar qual é o próximo casting que você gostaria de ver. E reforçando esse convite que o Rafa fez, deixe aqui nos comentários pra gente não só que tema você gostaria de ver, mas qual seria o seu elenco de God of War. A gente sempre gosta de ver o que vocês estão pensando. Qual a visão de vocês para o tema de hoje. Eu convido vocês a poder compartilhar esse episódio e vir aqui nos comentários, manda um e-mail para a gente, vai ser um prazer saber a opinião de vocês, entendeu? E com isso eu queria me despedir, eu sou o Renato Maciel. Se você quiser saber tudo que eu estou assistindo, você pode me seguir no meu Letterboxd, lá eu boto sempre comentários de todos os filmes que eu vejo, ou no TV Time, onde eu comento sempre as séries que eu estou assistindo, ou você pode me seguir nas minhas redes sociais, que é Facebook e Instagram, / Rena Maciel com dois L's no final. Galera, em nome do Rato Cinema, foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora, Rafa, imita o Kratos aí pra gente, só pra gente fechar bonito.
Boy!